do quórum.
Bom dia a todos. Presença da vereadora Dina Amélia Ribeiro, vereador pastor Vilmar Silvestre, Paulo de Lima, Vespasiano, Mauro Severiano, Sargento Pereira, nosso presidente Lisier José Borges, Eli Rosa, Dina Amélia, já tinha falado, coro suficiente, Jean Carlos. Deu quórum? Quórum suficiente, senhor presidente.
Concordo suficiente. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e solicito ao vereador pastor Vilmar Silvestre que faça a leitura do texto bíblico.
Quem semeia pouco, também pouco... Quem semeia pouco, colherá também pouco. E quem semeia com largueza, colherá também com largueza. Dê cada um conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é poderoso para vos cumular de toda sorte de graças, para que em tudo tenhais sempre o necessário e ainda tenhais de sobra para toda obra boa. Como está escrito, distribuiu generosamente, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao semeador, ele dará o pão como alimento. Ele mesmo multiplicará as vossas sementes e aumentará os frutos da vossa justiça. Paulo escrevendo à igreja de 2 Coríntios 9, versículos de 6 a 10.
Pastor. Já dentro do pequeno expediente, solicito ao vereador pastor Vilmar Silvestre, em substituição e apoio à mesa diretiva, que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Aos 9 dias do mês de agosto de 2016, às 9:30, reuniu-se na sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, Goiás, sob a presidência do vereador Lisier José Borges, secretariado por Ederson Lopes, Hamilton Batista Filho, Jackson Char, Miriam Garcia e Gleimo Martins. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando que se fizesse a chamada de vereadores do pequeno expediente. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos nobres vereadores. Foi feita a leitura de projetos encaminhados às comissões e requerimentos enviados à diretoria legislativa. Usaram a palavra os vereadores Sargento Alberto, Ederson Lopes, Mauro José Severiano e vereador Vespa. Grande expediente, usaram a palavra os vereadores doutora Dina Amélia Rabelo, Frei Valdair, Jackson Charles, Gleimo Martins, pastor Vilmar Silvestre e Sargento Pereira. Ordem do dia. Houve votação de projetos, moções e de requerimentos. Não havendo nada mais a ser tratado, o presidente declarou encerrada a reunião, marcando-se outra para o dia 10 de agosto, em horário regimental.
Solicito ao vereador pastor Vilmar Silvestre que faça a leitura também das eventuais correspondências, bem como dos projetos que serão encaminhados às comissões, bem como dos requerimentos também que serão encaminhados à diretoria legislativa.
Leitura de correspondência, assuntos...
Só esse de baixo aí.
Aqui. Só esse aqui. Ah, tá. Vereador Frei Valdair, assunto institui o curso preparatório gratuito do município de Anápolis e dá outras providências.
Leitura de requerimentos.
Esse
aqui, não? Ordem do dia, requerimentos.
Apoiar aqui, tá? Fiz o
terceiro. É isso aí, agora já organizou. Requerimento Paulo de Lima, que serviço tapa-buraco no bairro Itamaraty, segunda etapa. Requerimento Paulo de Lima, moção de pesar sobre a senhorita Maria da Rocha França, falecida. Moção também de pesar da senhora Maria Rocha, do vereador Paulo de Lima, recebo, perdão. Moção de pesar, de Dona Maria da Rocha França. Requerimento do vereador Sargento Alberto, que requer a retirada de uma silenciosa parede, saliência parede, na calçada da rua, na quadra 42, no lote 16, na rua Circular, bairro Itamaraty, segunda etapa. Foto e anexo. Requerimento Sargento Alberto, que entrega de 30 moções de aplausos, a policiais militares. Requerimento do vereador Jackson Sardes, solicitando a troca de lâmpadas dos postes localizados na rua 7, quadra 3, lote 22, Vila São Joaquim. Requerimento do vereador Jackson Charles, solicitando a desobstrução do sistema de rede fluvial na rua 33, Vila Formosa.
Só isso, presidente. O que mais?
Requerimento do sargento Pereira Júnior, requer encaminhamento para o CMTT solicitando a possibilidade de implantar uma rotatória na avenida. Não tem nome da avenida aqui. Requer a conclusão, sargento Pereira requer a conclusão de prevenção do orçamentária, requer a inclusão de previsão orçamentária na lei orçamentária anual para aquisição de aparelhos. Requerimento Sargento Pereira requer a inclusão da revisão orçamentária da lei orçamentária anual, que é a revitalização do centro.
Portanto, lido as correspondências, projetos e requerimentos, passamos ao uso da palavra. E convidamos, no primeiro momento, para o uso da palavra, o vereador Paulo de Lima, líder do Executivo nessa casa. Por até 5 minutos, vereador.
Aí já é na hora do dia. Vereador presidente Eliseu José Borges. A mesa composta, pastor Vilmar Silvestre e demais companheiros. Bom dia especial a todos os nossos vereadores, nossos ouvintes, nossos amigos que nos ouvem e nos vê pela TV. Primeiramente, vereadora Geli e companheiros, só para justificar sobre ontem as críticas à minha pessoa e à liderança do prefeito nessa casa, às vezes com um pouco de maldade, mas eu respeito todos os nossos companheiros. Dizer aos nossos companheiros vereadores e amigos da Câmara Municipal de Anápolis, né, que a gente entende que agora é a época da eleição e agora é todo mundo solta tiro por todos os lados, né? Não sabe nem quem vai pegar, mas vamos soltando por aí. Mas eu queria só justificar que o projeto do Sargento Pereira que teve nessa casa aqui para a liberação do ginásio de esporte, Pereira, né, nosso nobre vereador Pereira, passou por todas as comissões dessa casa, inclusive da comissão de esporte, que eu participei. O sargento Pereira me questionou na época, eu quero votar esse projeto imediatamente. Então, ela não foi por acaso jogada aqui nessa casa de qualquer maneira, não. E foram vistas por todos os nós vereadores. Então, os nossos secretários de Marinho também sabia do projeto. Então, não teve nada truculento, não teve nada que a liderança do prefeito não pudesse saber. Então, todos os vereadores sabiam disso, vereador Vespa. O senhor também era conhecedor do fato, né? Então, todos nós vereadores sabia do projeto. Então, não tem nada de extraordinário, não tem nada a ver com a liderança do prefeito. Nós estamos aqui defendendo o nosso prefeito João Gomes pelas grandes obras que está fazendo na cidade de Anápolis, por tudo que é feito de bom, de qualidade na cidade de Anápolis. Agora, que tem problema, tem. Que tem que ser resolvido, tem. Eu sou líder do prefeito aqui, não é para defender coisa errada do prefeito, não. Eu estou aqui para defender os interesses da cidade de Anápolis, como líder dele. Até hoje, o prefeito João Gomes pode procurar lá, eu tenho a minha senha de entrar lá na prefeitura, ver quantas vezes que eu fui lá atrás de prefeito e ver quantas ligações que eu tenho com o prefeito João Gomes. O João Gomes não me liga para indicar eu aqui, para aprovar qualquer coisa de qualquer maneira, não. Nunca teve isso, não. Viu, Eli? Você que é candidato, pré-candidato a vice na chapa do João Gomes. Então, nunca houve isso aqui, não. Nunca houve maldade do lado do prefeito João Gomes, nem na época do Antônio Gomide. Então, eu acho que o Frei Valdair foi muito feliz, onde cada liderança tem o seu modo de trabalhar. E a gente trabalha aqui é tentando o melhor para a cidade de Anápolis. Eu estou aqui para isso. Vou até o final da minha legislatura, que termina em dezembro, dessa maneira. É o interesse da cidade de Anápolis. Queira quem não queira, quem achar que não é, e é problema de quem achar que não é. Mas eu estou aqui, fui candidato a vereador e fui eleito para isso, para defender as coisas da cidade. E sou líder do prefeito, com o maior orgulho de ser líder dele, entendeu? Porque eu acho que ele faz um bom trabalho. Tem 100% de transparência no município de Anápolis. É uma das cidades do Brasil que tem 100% de transparência. Se tem boatos, vocês levem à justiça e que prove, né, o Ministério Público e tudo mais. Mas o nosso prefeito João Gomes tem 100% de aprovação na limpeza dos seus atos na cidade de Anápolis. E é pelo Ministério Público Federal, não é Ministério Público Goiano, não, né? Que também tem um grande respeito ao Ministério Público Goiano, que faz um grande trabalho em todo o estado de Goiás, principalmente o nosso Ministério Público Anapolino, né? Nós temos diversos promotores lá que são excelentes. Então, se tem alguma coisa de errado, vocês têm que encaminhar ao Ministério Público para a gente ser resolvido. Mas que temos 10%, tem 100% de transparência, o governo João Gomes, sim. Então, é uma bandeira muito forte para o nosso prefeito João Gomes nessa atual candidatura à sua reeleição. Então, às vezes, pode até preocupar muitos aos adversários, né? Que é só o ruim da cidade. A maioria dos nossos adversários, eles não querem o bem da cidade. Eles não unem, né? Eles não unem para o bem da cidade. Eles unem para destruir, né? Quanto pior, melhor para eles. Então, somente tem muitos candidatos a prefeito aí que acham que vai fazer viaduto com 10 reais, com 5 reais, né? Então, eles acham que vão fazer isso aí. Então, eu acho que vai fazer creche com dinheiro, com 10 sacos de cimento, acho que vai fazer creche com não sei o quê. Então, acho que não vai fazer as coisas tudo bagunçado, de qualquer jeito. Não é assim. A coisa vem na sua normalidade. Fizemos mais de 40 creches, fizemos posto de saúde, estamos trabalhando, a cidade está desenvolvendo. Mesmo com essa crise incrível que está tendo no Brasil, a Anápolis não está parada. Temos problema? Temos diversos problemas. E vamos tentar resolver. Nós, como vereadores, nós temos a obrigação de fiscalizar e de ajudar e orientar o prefeito a fazer uma boa administração. É isso que é a obrigação do vereador. Vereador vir cá e ficar criticando o próprio colega, eu acho que não tem sentido nenhum, né? Eu estou aqui como líder do prefeito para ajudar a cidade de Anápolis. E esse projeto mesmo, vou repetir novamente, esse projeto passou aqui, ele ficou aqui, e quem não olhou, problema dele, aí não é problema meu não. Então, ele foi aprovado, eu mesmo deu visto que ele pudesse ser aprovado, que eu acho que seria interessante. Mas depois, com a análise e do Ademir Marinho e tudo mais, achamos que não devemos aprovar, que ia trazer transtorno, ia trazer desgaste para o município e para o ginásio de esporte. Então, foi isso, só isso. Então, eu acho que não tinha nada demais. Então, só isso aí, eu queria justificar isso aí, e respeito todos os colegas, não estou criticando nenhum colega, eu acho que os colegas têm razão de às vezes bater, não tem problema nenhum. Eu acho que eu tenho o couro grosso, né, e com certeza tenho responsabilidade com o município de Anápolis. Obrigado a todos.
Novinha, essas coisas. Muito bem, Paulo. Também, para o uso da palavra no pequeno expediente, vereador Eli Rosa.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia às pessoas que nos visitam, imprensa aqui presente. Senhor presidente, Quero tratar rapidamente de três assuntos. O primeiro é agradecer toda a população anapolina pela aceitação da minha pré-candidatura a vice-prefeito. É muitíssimo grato perceber o quanto a população respeita e admira o nosso trabalho, senhor presidente. Por todo lugar que ando nessa cidade, é maciça, quase que 100% das pessoas falando em apoiar a nossa pré-candidatura para que haja continuidade desse trabalho hoje exercido pelo nosso prefeito João Gomes. Como é que é, Paulinho? Ah, obrigado. Outros assuntos, senhor presidente, muito rápido. Eu, inclusive, já por várias vezes pedi que as pessoas que têm responsabilidade administrativa dessa casa, senhor presidente, fossem atrás de alguns projetos. Tem vários projetos meus aí, mas principalmente dois projetos que entendo ser de grande importância e de urgência para que eles venham para esse plenário, para ser votado, senhor presidente. Um deles é o projeto que trata do direito das mães que têm filhos matriculados no CMEI do nosso município, sair dos seus trabalhos, sair dos seus atividades, seus empregos, tanto nas empresas públicas quanto nas empresas privadas, 2 horas antes do horário comercial estabelecido no nosso município, senhor presidente. Esse projeto é de grandíssima importância, porque, no meu entendimento, essas crianças e essas mães terão por dia, no mínimo, 2 horas de convivência com suas mães, e com certeza absoluta nós teremos uma juventude, nós teremos uma sociedade muito mais amorosa, muito mais afetuosa e, principalmente, admirando seus pais, suas mães, fazendo com que nós possamos ter uma cidade mais mansa, mais ordeira, e isso traria resultados muitíssimo rápidos e muitíssimo importantes. O outro projeto também, senhor presidente, no meu entendimento, inclusive da minha autoria, trata da responsabilidade pelos danos causados pelos inimputáveis, ou seja, pelas crianças, pelos adolescentes, por aqueles que não são imputados a ele as penas pelas suas agressões, pelas suas infrações aos bens públicos e privados do nosso município. É muito comum nós presenciarmos crianças e adolescentes destruindo os nossos bens públicos, nossas calçadas, nossas praças, as nossas árvores, os colégios, as carteiras, causando danos, inclusive morais, aos nossos professores. Nós estamos vendo vários episódios de educadores no nosso município, no país inteiro, inclusive, mas no nosso município. Nós não podemos deixar isso continuar acontecendo, senhor presidente. Nossos educadores estão na situação de hipossuficiência dentro da sala de aula, dentro da sua missão, que é transmitir conhecimento. É óbvio que o professor também é um participante na educação, é um participante na produção de pessoas, cidadãos mansos, mas nesse aspecto, senhor presidente, o que a gente vê é essas crianças, esses adolescentes sem essa orientação, tendo a liberdade sem limite de destruir as pessoas, inclusive com agressão física, agressão verbal, e destruir também nossos bens públicos. E no meu entendimento, uma vez que eles são inimputáveis, quem deve fazer reparo por todos esses danos são os seus pais, seus tios, enfim, os seus criadores, seus tutores, senhor presidente. Esses dois projetos, com certeza, no meu entendimento, são projetos de extrema importância, senhor presidente.
Nobres colegas, temos uma pessoa com o uso da palavra na tribuna.
Sim, senhor presidente.
É interessante que nós prestemos atenção, porque tudo o que se diz aqui tem importância para nós e para a população de uma maneira geral. Por gentileza.
Inclusive, senhor presidente, eu chamo a atenção do senhor nesse aspecto, é porque eu já procurei por várias vezes com os seus administrados dessa casa, e eles não dão conta em quais são as comissões que esses projetos tramitam. Eles estão parados nessa casa, E sabedor que sou, que não voltarei para essa Casa de Leis no ano que vem, senhor presidente, eu gostaria muito de que esses projetos fossem trazidos para o trâmite legal, para o trâmite formal da nossa casa, porque eu já vejo vários projetos que começaram, inclusive, a tramitar nessa casa muito depois e já vieram para votação, senhor presidente. Eu tenho vários, mas eu gostaria que o senhor, pelo menos nesses dois, me providenciasse com celeridade máxima possível na tramitação desses dois projetos. Devolvo a palavra. Muito obrigado, senhor presidente.
Aproveitando aí, já estaremos fazendo as devidas cobranças aí à nossa assessoria legislativa, que pontue, que nos oriente para sabermos aonde estão parados os projetos de vossa senhoria, bem como os demais. Nós temos aí que reunir com mais assiduidade as comissões, porque sabemos também que temos dezenas de projetos tramitando nas comissões sem chegar ao plenário. Então temos que dar agilidade, não só nesse citado pelo vereador, bem como nos demais. As comissões não estão reunindo com regularidade, a gente compreende aí alguns motivos, mas é importante que o trâmite continue no seu fluxo normal. Ainda no pequeno expediente, convido para uso da palavra na tribuna o vereador Ederson Lopes.
Bom dia a todos, cumprimentar os nobres pares na pessoa do nosso presidente Lisier José Borges, cumprimentar a imprensa que cobre essa sessão e a população que nos acompanha pelos meios de comunicação. Senhor presidente, eu quero relembrar aqui uma fala que nós fizemos aqui ainda no primeiro semestre, por ocasião do Dia das Mães, onde nós fomos alertados por diversas mães de alunos da rede municipal que as escolas estavam deixando de comemorar o Dia das Mães e passando a comemorar o Dia da Família. Nós achamos importante ter a comemoração do Dia da Família, achamos que é muito importante, mas que não se deixe ou que não se deixasse de comemorar o Dia das Mães também. Quando fomos buscar as explicações, disseram que não, estavam abertas por ocasião do Dia das Mães, estavam comemorando o Dia das Mães, mas englobando toda a família, porque tem crianças que não tinham ali a sua mãe, e às vezes era uma avó, ou era outro ente que cuidava, então, mas que era uma comemoração do Dia das Mães. Eu falei, vamos ver a prova disso tudo? Se nós estamos deixando de fortalecer a figura do pai e da mãe na cabeça das crianças, é agora no Dia dos Pais. Domingo agora nós temos o Dia dos Pais. E eu falei, vamos ver em agosto se nas escolas municipais vão se comemorar, vão lembrar do Dia dos Pais. Porque eu percebo que há no Brasil uma estratégia maligna para se enfraquecer a figura do pai e da mãe na cabeça das crianças. E isso me espanta, e enquanto eu estiver aqui nessa Casa de Leis, estarei aqui usando essa tribuna para dizer da importância da figura do pai e da figura da mãe. O fato de uma criança ter perdido o seu pai ou ter perdido a sua mãe, isso não faz com que aquela criança não seja educada e não seja ensinada sobre a importância da figura do pai e da mãe. Até porque aquela criança, quando ela crescer, ela vai ser um pai e uma mãe. E ela tem que saber da importância do seu papel. Eu sei que existem muitas crianças que são filhos de mães solteiras. Mas quando aquela criança ela entende a figura do pai, aquela criança, quando ela crescer, se for do sexo masculino, ela vai saber que é importante ela ser um pai presente na vida dos seus filhos. Se é uma mocinha, ela vai saber a importância de ser uma mãe presente na vida dos seus filhos. Então, eu quero que os pais que estão me ouvindo agora, pelos meios de comunicação, que eles estejam atentos lá nas suas escolas, se estão lembrando e comemorando o Dia dos Pais. Na semana passada, os meus filhos estudam numa escola de educação cristã, e na semana passada nós tivemos uma comemoração ali de Dia dos Pais. E não é nada que causa muito gasto, não. Foi brincadeira. O pai vai na escola para brincar com seus filhos. Então isso é importante. E eu quero aqui que a nossa secretária de educação, a professora Virgínia, que ela possa levar a sério essas questões. Isso é importante na formação de uma criança. Isso é importante na formação daqueles alunos que estão ali no ensino fundamental, que elas tenham o entendimento da importância da figura de um pai e da figura de uma mãe. Que se tenha, sim, na cidade, nas escolas, a comemoração do Dia da Família.
mas que não se deixe de comemorar, que não se deixe de lembrar a importância da mãe e do pai. E nós precisamos, vereadores, lutar para que na nossa cidade, nas escolas, não se deixe de comemorar Dia das Mães no segundo domingo de maio e Dia dos Pais, que é no segundo domingo de agosto. Que se comemore sim, que se lembre sim, ainda que aquelas crianças não tenham um pai ou uma mãe, ainda que sejam criadas pelos avós, ainda que sejam adotivas, ainda que sejam criadas por um outro familiar ou por uma outra pessoa, mas que aquela pessoa, ela seja reconhecida, talvez ela está substituindo o pai, está substituindo a mãe, e principalmente a minha preocupação é que haja na identidade daquela criança, que no futuro vai ser um pai ou uma mãe, a importância do seu papel em ser um pai ou uma mãe presente na vida dos seus filhos. Então fica aqui a minha preocupação, essa semana agora é a prova. É a prova se existe realmente uma intenção na rede educacional do município de se abolir a comemoração do Dia dos Pais ou do Dia das Mães, ou se eu estava equivocado e agora nós teremos sim a comemoração do Dia dos Pais agora em agosto e em maio aproveitou-se o Dia das Mães e comemorou-se também o Dia da Família. Agora é hora de sabermos a verdade, porque nós não podemos aceitar que se deixe de comemorar em Anápolis Dia dos Pais e Dia das Mães. É o que tinha a dizer. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Muito bem, vereador. Pelas palavras e pelo uso pontual do tempo. Também, no pequeno expediente, solicito a presença na tribuna do vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Lisier Geborges, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras, presentes nessa sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, telespectadores do Canal 5, Canal Anápolis, da NET, aos internautas que nos acompanham através de web, através do nosso site, com assessoria técnica da nossa diretoria de comunicações e acervo da Jangada Produções, senhores e senhoras presentes em nosso humilde auditório. Eu quero fazer uso da palavra, senhor presidente, não só para endossar, mas fazer coro à fala do vereador Ederson Lopes e, ao mesmo tempo, tranquilizá-lo e pedir apoio a essa Casa de Leis. A preocupação do vereador aqui citado também é uma preocupação do vereador que agora vos fala. E eu apresentei nessa Casa de Leis, vereador Ederson, já está tramitando nas comunicações, das comissões, uma lei que determina a obrigatoriedade da comemoração dos dias dos pais e das mães nas escolas públicas, municipais e nas escolas particulares. Por que que nós fizemos isso? Exatamente porque nós observamos que havia, alguns anos, de 2 a 3 anos para cá, vereador Edson, uma jogada para driblar esta comemoração, criando aí o Dia da Família. Claro que o Dia da Família é importante. E sem desmerecer, sem querer fazer nenhuma discriminação das escolhas de cada um, não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é fazer com que a família seja preservada. Que a Escritura Sagrada seja preservada. E quando nós observamos que as escolas começam a não fazer mais as comemorações do Dia dos Pais e das Mães, e dizer que essa comemoração vai acontecer no Dia da Família, e a gente vai na festa da família, chega lá, tem lembrancinha das mães, isso é uma vergonha! Aqui pode ter até vereador que baba, mas não é bobo. Pode até ter que baba, mas que é bobo, não é não. Babar a gente baba até no microfone quando está falando. Mas bobo, não é não. E aí, preocupado com essa situação, vereador Ederson,
eu tive a iniciativa de apresentar esse projeto. Quero pedir às comissões que agilizem os estudos e o relator encaminhe esse projeto para plenário, para que nós possamos resolver esse impasse, para que nós possamos dirimir essa dúvida. Eu entendo, vereador Eli, que uma avó que cria o neto, ela não vai ter constrangimento nenhum de ir na festa que se comemora o Dia das Mães, porque a avó nada mais é do que uma mãe também. Eu não vejo nenhum problema de um pai viúvo ou solteiro que acompanhe seu filho na festa do Dia das Mães, ou então que mande uma representante para isso, uma irmã. Todos nós temos parentes, temos amigos que têm afetividade com os nossos parentes. Nós não vamos aqui criar celeuma, criar situações constrangedoras, dizendo que é constrangedor determinadas situações. Eu penso o seguinte: cada um de nós somos donos e responsáveis pelas nossas escolhas. Se você fez uma escolha, você com certeza pagará por essa escolha. Isso não quer dizer discriminação. O direito do outro vai até onde termina o seu. E eu não conheço nenhum direito que supera aquilo que o nosso Criador, o nosso Pai Celestial, deixou cravado na Escritura Sagrada. Que uma família se constitui de um homem e de uma mulher. Outra coisa fora disso é uma questão de escolha, que eu particularmente respeito as escolhas, mas não admito que aquilo que é escrito na Bíblia, que é da Escritura Sagrada, que defende a família, seja leve esse problema agora para dizer que não existe mais comemorações do pai e nem da mãe para evitar constrangimentos. Então eu quero aqui pedir coro, vereador Edson, também de vocês e de todos, que nós façamos jus e aprovemos essa lei para acabar com esse problema, e aí com certeza estará preservadas as comemorações do Dia do Pai e da Mãe nas escolas do nosso município. Muito obrigado.
Encerrado o pequeno expediente, iniciamos o grande expediente, esclarecendo apenas aos nobres pares aí que nós estamos mais uma vez com um problema na questão elétrica aqui no plenário, portanto não temos um monitor ali, mas a transmissão está sendo realizada tanto para o canal 5 e obviamente para a rádio Manchester que nos acompanha. No início do grande expediente, convido para o uso da palavra na tribuna o vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, nobres colegas, senhor presidente, eu não ia falar, mas quando eu vi o líder do prefeito falou aí, a carapuça eu acho que se viu para mim, que fui eu que falei ontem sobre liderança do prefeito dessa casa. Com todo o respeito que eu tenho para o meu amigo Paulo de Lima, eu quero dizer ao Paulo que eu não faço política de jeito, eu tenho muita experiência nessa casa aqui, eu já fui convidado para ser líder de prefeito aqui em outra legislatura, não quis, porque não é o meu papel, eu não sou articulador e eu não sei fazer esse meio de campo. Isso aí para mim é uma bucha de canhão. Mas eu acho que quando uma pessoa aceita para ser líder do prefeito, ele tem que exercer a sua função e as suas prerrogativas. Não é só pegar um papel e assinar e falar que sou líder do prefeito, não. Eu acho que o líder do prefeito, igual eles dizem aqui na tribuna, aqui, disse agora, eu estava lá no meu gabinete ouvindo pela televisão. Ele não está no gabinete do prefeito todo dia. Ó, este é o papel do líder. O prefeito tem interesse, todos os prefeitos têm interesse nessa casa de leis. O que é bom para a cidade, o que é ruim. Todos os projetos aqui, nós temos conhecimento. Estou cansado de saber. Todos os projetos que dão nas comissões, das CCJs, comissão de urbanismo, todos ali nós temos conhecimento. Mas tem projeto aqui que é ruim para o executivo? Esse é o papel do líder, do prefeito, Por que que ele quis assumir esse cargo? Vereador Paulo de Lima. O líder do prefeito é o único nesta casa aqui, vereador Eli, que está outorgado para falar em nome do prefeito. O executivo deu essa carta branca para ele. Quem fala em nome do prefeito aqui na Câmara não é o prefeito. O prefeito não pode usar esse microfone. Quem fala em nome do prefeito é o líder do prefeito. Então, para que líder? Só porque aqui os últimos líderes não têm diálogo. Aquele projeto ontem aqui, se não fosse uma interferência do secretário Ademir, ele tinha passado. Para mim não me interessava que eu não sou prefeito. Me interessava o executivo. Não precisava interferência de secretário vir pedir voto para mim, não. Prebreu, João, Joaquim, não. Encher a galeria, não. Isso é papel do líder. Prefeito, eu não posso ser aí. Qual é esse projeto? Está aqui na casa. A pauta do dia. Esse é o papel do líder, do prefeito. E eu sinto essa ausência aqui, nessa legislatura. Não é pedir voto para os colegas. Ó, isso é ruim para a bancada. Isso é ruim para a administração. Então, é isso. Eu falei, não falei mal de ninguém, João, Maria e Joaquim, que não. Falei que nós temos que ter um líder aqui que fala em nome do prefeito. Se o líder do prefeito, acabou de falar aqui agora, não está em lá todo dia, então, e por quê? É o apto. O líder do prefeito tem que ter um elo de comunicação, você não vai lá, pelo menos telefonar, prefeito, está acontecendo isso, tem projeto aí, é interessante para a nossa administração ou não? E aqui, ultimamente, eu não vejo isso. Então, deixou nós em saia justa. Porque aquele projeto não era contra o prefeito, era contra a sociedade. E depois eu fui ver, o Ademir me convenceu, ou me sensibilizou, sei lá. Olha, se nós formos emprestar esse ginásio para eventos, vereador Wenzel, vai acontecer igual a Arena 2 de Goiânia. Eu não gosto de ficar falando aqui sobre matéria vencida, já está arquivada, mas só para dar a resposta para o líder do prefeito. Que o ginásio ali foi feito só para esporte. Só para esporte. Não para outros tipos de eventos. Que ali a acústica é ruim, show desses mega cantores que vêm por aí por Anápolis, eles fazem em praça pública, ali o som não sai muito nítido. Então, esse é o papel do líder. Qual o projeto bom que é para o prefeito? Não, talvez não para a cidade. Que o prefeito vá na procuradoria, tenha diálogo, vá nas comissões, conversar com a gente. Não é pedir voto, vota quem quer. Não é assim. Você sabe que eu tenho questões aqui que eu não voto nem veto contra o prefeito. Nós temos uma procuradoria municipal aí muito apta. Então, esse é o papel do líder. Não é aceitar, eu quero ser líder do prefeito e virar as costas para o parlamento, não. Tem que saber todinho o que é bom para o prefeito ou não. E ontem o prefeito me ligou, me cumprimentando. Eu falei, não votei em esses projetos, eu não votei naquilo que é bom para a cidade. Que eu acho que ali é uma praça para fazer esporte. Nós recebemos ali seleção de futsal do mundo todo, não é só do Brasil. Recebemos aí o último evento esportivo que teve aí, eu acho que no governo Gomide, veio seleção da Argentina, Venezuela, do Mercosul todinho, vereador Wenderson. Eu acho que foi feito para isso. Então, eu não posso deixar que estrague um piso daquilo ali para o evento. Depois, se coloca ali as igrejas. Não é que o pastor é vândalo, não. Mas as pessoas que vão assistir, vereador, a preocupação nossa, vereador Pereira, você que é autor do projeto, é as pessoas que vão lá, depois danifica algumas cadeiras, algumas coisas lá. Isso que é a preocupação nossa. Nós não somos contra a religião, não. Não somos contra esse tipo de evento, não. Só porque eu não quero, eu como vereador da cidade, que o poder público, eu já estava nessa casa, gastamos milhões ali para a reforma, Jacques. Reforma, que quando pôs uma torada lá, uma boiada, gente, boi de 2.000 toneladas ali, descarregaram caminhões e caminhões de areia, de saibo, para arrebentar aquele ginásio. O Miguel Schaeff, que era nosso secretário, da secretaria, gastou milhões de poder público para reformar o ginásio. E ele está bem. Então, só para mim, na minha visão, na minha ótica, só serve para esporte, daquela modalidade. Receber seleções, futsal, basquetebol e tantas outras coisas. Agora, sobre eu falei o líder ali, eu acho que ele falou para mim, a carapuça se viu para mim. A liderança do prefeito é o único que está apto, ele está outorgado para falar em nome do prefeito nessa casa. mas sem sujar o nome do Paulo de Lima, que eu acho que ele é um bom vereador, ótimo colega. Eu só disse isso. Mas o que a Vossa Excelência falou aqui na tribuna serviu para mim, porque foi o único que abriu a boca aqui sobre a liderança. Não, então ele lá, então você fala com ele, que eu estou falando por mim. Eu estou aqui falando em meu nome. E se viu a carapuça, que foi o único que falou, que nós temos que ter um líder aqui para ter um elo de comunicações com todos os vereadores. Já, volto a frisar. Já dizia um velho guerreiro, quem não se comunica, se estrumbica. Não precisa de vir secretário do prefeito aqui pedir voto para mim, não. Eu voto com a minha consciência, com a minha cabeça. Mas só porque quando ele me convenceu que aquele projeto era ruim para a administração, eu mudei meu voto, só isso.
Pela ordem aí, presidente. O nobre vereador usou meu nome, eu queria só dar um... Não é pela ordem, o senhor...
Pela ordem,
terá pelo minuto, um minuto de réplica.
Isso, pode ser a réplica também.
Por gentileza, um minuto cronometrado, vereador.
Primeiro, vereador Mauro Severiano, eu... Não disse para o senhor que eu não falo com o prefeito. Eu falo com ele quase todos os dias, mas não tem necessidade de eu ir lá todos os dias. Mas o detalhe é que esse projeto, não tem polêmica esse projeto. Poderia se liberar o ginásio tranquilamente para as igrejas, não tem problema nenhum. Mas eles acham que não deve por estrago e tudo mais. Mas a maioria das igrejas nem gosta muito de usar lá pela acústica que tem lá e tal, para você fazer um grande show. Então, eu acho que o ginásio é do povo. O ginásio é das igrejas, o ginásio é da comunidade anapolina. Não tem problema nenhum, mas a administração não precisava nem desse projeto. A administração é que fala sim ou não. Ela não tem necessidade de discutir o assunto. Ela diz aluga ou empresta, sim ou não. É ela que manda, né, na administração. Não tem necessidade nenhuma. E eu tenho o apoio aqui de todos os colegas como líder, mas é interesse da cidade. Eu vou repetir novamente. O Mauro Severiano mesmo vota a maioria dos projetos juntamente conosco. Todas as vezes, não precisa nem de eu falar com ele. Ele já sabe o que tem que ser votado pelos interesses da cidade. Então, eu conto sempre com o voto do nosso querido Mauro Severiano, apesar que ele é da oposição, mas ele sabe que a oposição dele lá fora é fraca, né? Nós precisamos da nossa oposição dentro da nossa cidade. Nós brigamos pela cidade. Então, o Mauro Severiano, ele entende isso. O Mauro Severiano nunca foi na cabeça de outras pessoas lá fora. Negócio de partido dele lá, ele nunca, no PDT ele era assim, e continua no PSDB da mesma forma. Então, o Mauro é ele é vereador da cidade de Anápolis. Então, não preciso fazer elogio para ele, é um grande vereador, sempre está na discussão de todos os assuntos importantes da cidade. Mas eu conto, continuo contando a liderança do prefeito, e o nosso prefeito João Gomes também conta com seu apoio no município de Anápolis. Obrigado, e eu agradeço também ao nosso vereador Ederson Lopes também, ontem me fez as críticas, mas normais. Eu acho que até brinquei com ele ontem.
Muito bem, vereador. Nós estávamos... Conclua, por gentileza.
Nossa amizade estava estremecida, mas jamais, com certeza, eu tenho o maior respeito com todos os colegas. Pois não, o senhor quer fazer alguma pergunta?
O senhor usou por 2 minutos, o tempo seria de 1 minuto. Obrigado.
Nós estamos tendo tempo. Obrigado, senhor. Obrigado.
Tudo bem, mas temos que cumprir o regimento.
Também, obrigado. Eu peço desculpa, senhor, pela...
Vereador Pedro Mariano. Gato tem 7 vidas. Senhor presidente, bom dia, senhor presidente. Bom dia, nosso colega vereador. Bom dia, imprensa aqui. E quero comentar, o Jairo está aqui também prestigiando, né? O projeto dele hoje. Vamos votar aqui. Eu vou votar a favor desse projeto, que é bom. É um lutador pela cultura nossa aqui na Paulina, as tradições, a história, isso é importante. Quem não tem história não tem presença. Quem não tem presença não tem futuro, né, pastor Gilmar? Senhor presidente, que me liga aqui também, eu quero parabenizar o nosso primeiro secretário, o pastor Ederson. Dia das Mães passou e ele usou a tribuna segunda-feira. E eu queria ver que o movimento que foi para as mães, não tem nada contra as mães, mas que fosse também feito aos pais, porque não existe um filho sem o pai. Deus fez nós perfeitos, né, pastor Ederson? Um dependente do outro. E quando casa, uma só carne. Então, o pastor Ederson foi muito feliz. E ele falou isso no mês de junho aqui, na festa. Eu vi gente, eu fui em tal lugar e tal. Por que que a escola também não movimenta a favor dos pais também, no dia dos pais? E
Eu sou muito lembrado, tem um projeto de autoria minha aqui também, que eu acho que o município, acho que as igrejas, não sei, que movimenta muito o fundamento nas igrejas católicas, evangélicas, é Deus primeiramente e a família que é a base de tudo. E tem esse projeto que institui a Semana da Família, que aí tem o apoio do município nas palestras e evento que vem incentivar mais a família napolina. A família napolina é sempre um exemplo no Brasil como uma família cristã, né? Enquanto muitos outros lugares, carnaval na época, dança na rua, que esse tipo, ofendendo muito a moral até da família, aqui, graças a Deus, não tem. Inclusive, tem um projeto, o vereador Mauro José Severiano, na época, um requerimento, proibindo essas práticas também nas ruas. Parabéns também, que isso é uma preocupação com a família, Mauro. Muito bem com aquela atitude de Vossa Excelência na época, na outra legislatura. Também parabenizar o senhor, o vereador Jackson, desde o PSB nessa casa, desse projeto de Vossa Excelência. Eu acho que, a partir do momento que for aprovado e sancionado, para o ano que vem, vai dar mais criatividade. E hoje nós temos muito preocupar com Deus e depois com a família. Família é a essência de tudo, é a base de tudo. E por isso que eu venho aqui também cobrar isso também, pastor Ed, que o ano que vem também, como as creches, escolas e todo vai fazer o evento, que faço é igual que faz para as mães, faz para os pais, né? Porque tá aí, tá discriminando os pais, né? E olha um filho sem o apoio de um pai em casa. É essencial. Deus fez tudo perfeito, sem questionar, só falando. Com a mãe, a mãe que é mãe solteira, eu vejo aí, tem uma mulher que a gente ajuda. Ela tem 4 filhos. Pai fez, vazou. E aí hoje ela sente falta que ela tem que ser mãe e pai ao mesmo tempo, pastor Vimar. No lado financeiro, no lado... E fique, não é criado com o pai que tomou outra direção, viu, pastor?
Uma parte, vereador.
Sim, agora, meu líder.
Eu quero apenas, você mencionou a nossa lei, vereador, deixar um outro item importante também, constante na lei. É que a nossa lei também autoriza o poder legislativo nas datas respectivas, ou seja, no segundo domingo de maio e no segundo domingo de agosto, realizar homenagens às mães e aos pais de forma simbólica, por meio de sessão solene aqui nessa casa. Então, é mais ou menos o seguinte, nós também temos que fazer a nossa parte, contribuir, inclusive, para a sustentação e valorização da família, e eu acho que nós devemos, a partir do ano que vem, estejamos aqui, nós ou não, ou os próximos vereadores que vierem, preferencialmente que sejamos nós também, né, vereador? Mas que nós possamos comemorar também aqui na casa, nessa casa, através de sessões solenes, simbolicamente, os pais e as mães, com o objetivo de valorizar de forma contundente a família e a formação da família. Muito obrigado.
Obrigado, novo vereador. Vem enriquecer aqui o que eu estou usando na tribuna. E é isso mesmo. A gente, acho que essa nunca é tarde, vereador Jackson, e o nosso primeiro secretário, pastor Ederson, que é o nosso segundo secretário, nunca é tarde por esse tipo de projeto, Vossa Excelência, e pelo debate que o pastor Ederson também trouxe, dá esse grito aqui nessa casa, para o próximo ano, que as festas sejam igual, pai e mãe, né? Não discriminar o pai e nem a mãe, mas que a festa seja única, que quando de casa é só uma carne, né, doutor Dinamédio? Só que tá... Então, é isso aí. Foi um motivo que eu levei aqui na tribuna, pastor Ed, foi dar este testemunho de Vossa Excelência quando o senhor usou naquela, não sei a data exata, mas após aquela festa de Dia das Mães no domingo, segundo Vossa Excelência estava usando essa tribuna e foi o que questionar. E eu estou aqui para dar esse apoio de Vossa Excelência, um trabalho bom que o senhor faz também, sobre essa frente contra as drogas aí, que também atinge a família, que vem proteger as famílias. Parabéns, eu acho que é assim que o povo espera de cada um de nós, 23, e é isso que essa casa está fazendo dever, com cada um do seu jeito, mas unido em torno da família e de Deus. Obrigado, senhor presidente.
Também para o uso da palavra, vereador Hamilton Filho.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, todos aqueles que nos acompanham nessa manhã, seja aqui no plenário, ou pela imprensa, na rádio e na televisão. Senhor presidente, eu quero ainda repercutir a aprovação do nosso projeto que ocorreu ontem, que trata das empresas suspensas ou impedidas de contratar com o município de Anápolis. Na verdade, anteontem, né? Esse é um projeto, senhor presidente, que eu tive a oportunidade de discutir ele em várias oportunidades, discutir ele na imprensa, discutir ele aqui na Câmara, discutir com a população. Nós vemos, senhor presidente, que a demora nas obras públicas, elas causam um efeito muito danoso, muito gravoso à população. Eu estava ainda anteontem caminhando lá no Parque Centro Esportivo de Dona Gracinda, no Dona Fernandes, e vendo e imaginando se aquele espaço público vai ser entregue na data programada, na data planejada pela prefeitura, na data contratada, através de um contrato celebrado com a empresa, inicialmente, há mais de 2 anos já estaríamos utilizando aquele espaço. Uma obra que levou praticamente 3 anos e 10 meses para ser concluída, enquanto o prazo original era menos que a metade disso. E podemos citar aqui na cidade de Anápolis várias obras nesse sentido. E, na verdade, a gente, enquanto parlamentar, a gente, enquanto cidadão, a gente, enquanto representante da população, se frustra, porque a expectativa das pessoas é ter espaços públicos. É que o político chega lá, seja o vereador, seja o prefeito, o secretário, faça o compromisso, faça a licitação, inicie aquela obra termine. Eu poderia citar aqui dezenas de exemplos, dezenas de situações. Cada um dos senhores e senhoras vereadores poderia me citar outras tantas. Cada um de nós participamos de eventos, participamos de discussões, participamos de lutas, fizemos reivindicações, encaminhando o anseio da população, mas não conseguimos, às vezes, finalizar essa obra pela burocracia, pela dificuldade, pela demora, pela desídia das empresas. A gente acompanha de perto essa questão. Eu quero aqui, não quero aqui dizer que esse projeto meu teria o condão, a varinha mágica de resolver, como no estralo, a situação. Mas eu acho que começa daí, a gente tem que começar a tratar a coisa pública de uma forma mais séria, tratar essas empresas que não têm responsabilidade com mais rigor, tratar, na verdade, a gestão pública como se fosse uma gestão privada. Imagina, senhores, se o senhor tivesse uma empresa, contratasse com a empresa, ontem um prestador de serviço, e ele entregasse aquele produto para você, aquele serviço para você, na forma aprazada, na forma combinada, qual dos senhores iriam contratar aquela mesma empresa novamente? Seja na casa da gente, você faz uma obra com pedreiro, esse pedreiro dá trabalho, não faz a obra, não termina o serviço contratado, você certamente jamais contrataria aquele profissional novamente. E o poder público fica amarrado pela lei 8666 de 93, lei de licitações, e é obrigado a engolir goela abaixo essas empresas que não têm compromisso com o prazo, compromisso com o serviço, novamente, porque
uma parte, vereador,
tem poucos mecanismos de poder puni-las. Então, eu quero aqui fazer essa reflexão, fazer chamar a atenção para esse projeto. Iremos encaminhar esse projeto agora, no final da semana e semana que vem, para o prefeito, para que faça análise de legalidade e faça a sanção para que ele vire de fato lei. Mas é uma preocupação nossa. Estava discutindo com pessoas nas redes sociais essa semana e várias pessoas perguntando informações e perguntando por que, que isso acontece, e eu explicando que é a lei de licitação dessa brecha. Mas, por seguida, uma parte, vereador Ederson.
Vereador Hamilton, essa lei é importante e, inclusive, eu fui procurado por algumas pessoas na semana passada com relação a esse problema dessas empresas. Pessoas que, inclusive um amigo meu que é fornecedor de areia e brita, a empresa, ela ganha a obra, a licitação, ela recebe lá a primeira medição, recebe o pagamento, depois ela abandona a obra e com esse dinheiro que ela recebeu, ela não paga os seus fornecedores, gerando ainda um outro problema daqueles que vão fornecer para essa empresa que ganhou. Então, com essa lei, né, ajudando ainda mais a fortalecer para que essas empresas não entrem, não ganhem mais obras no município de Anápolis, também vai ajudar para que esses fornecedores, que são terceiros, quartos, que fornecem para a empresa que ganhou a licitação, também não sejam prejudicados. Tem empresas aí, tem fornecedores de pequeno porte, né, pessoas que vivem ali, né, do transporte da areia, da brita, que estão aí há 6 meses, 1 ano, 2 anos, sem receber, de empresas que vieram aqui, além de deixar a obra abandonada, ainda não pagaram essas pessoas. Então, para reforçar realmente a importância da lei de Vossa Senhoria.
É por isso, Wesley, que a gente tem que procurar a feitura, lidar com empresas sérias, né? A empresa que atrasa a obra, que não entrega aquele serviço no prazo prometido, ela vai lesar outras situações, funcionários, vai lesar fornecedores, vai fazer um produto de má qualidade, porque a pessoa tem aquela índole, ela tem aquele direcionamento para fazer a coisa de qualquer jeito, tudo às coxas, como se diz. Então, na verdade, nós temos que procurar tratar com empresas mais sérias. Por exemplo, eu estive semana passada lá no Parque da Jaiara. O Parque da Jaiara está uma obra que está bem adiantada, uma obra sai no prazo previsto, que é tocada por uma empresa grande de Anápolis, que é a Pave Arte, e tem que elogiar, por quê? Quem vai lá vê aquela obra bonita, não sei quem tem a oportunidade de passar por lá, eu fiquei impressionado de andar por ali e já ver que as pessoas já estão utilizando a obra tocando, as máquinas roncando lá, digamos assim, e o povo caminhando lá, o povo é utilizando. Tal é a carência de espaços públicos da cidade de Anápolis. Então, na verdade, a gente fica feliz de ver a obra daquela lá, que está andando, que está aí dando certo. E ver, por exemplo, fica triste de ver como o Antônio Fernandes, de ver tantas outras que não vou citar aqui, que demoraram muito mais que o prazo estabelecido. Centro de Artesanato da Vila Formosa, né, Jacques? E várias outras tantas que nós temos aí como exemplos. Então, na verdade, nós temos que procurar tratar com pessoas sérias, deixar a feitura com mecanismo de punição e fazer um apelo aqui para que o senhor prefeito possa sancionar esse projeto, tornar lei, para que a gente possa dar esse respaldo, esse mecanismo à administração pública municipal de punir esses maus profissionais. É isso que eu tinha a tratar, para fazer esse apelo, no sentido do sancionamento da nossa lei. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Sargento Pereira Júnior. Ainda no grande expediente, vereador. Sargento Pereira Júnior, por até 10 minutos, vereador.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, telespectadores do Canal 5, ouvintes da Rádio Manchester, tenham todos um bom dia. Senhor presidente, o motivo que me trouxe aqui nessa manhã foi tratar de outro assunto, mas como foi falado do nosso projeto do dia de ontem, que foi bastante discutido e algumas pessoas me questionaram no dia de ontem, que ficou sabendo que o pessoal da Câmara aqui teve uma discussão acalorada em relação a esse projeto, me pediu para que eu pudesse explicar o sentido desse projeto. Então, vou seguir rapidinho para tentar passar a informação do nosso projeto. Esse projeto surgiu através de um anseio de alguns grupos religiosos, que o ano que vem tem um jubileu aí da Igreja Católica e queria fazer uma grande festa. E nos pediu para que nós pudéssemos fazer um pedido para a prefeitura. Fui até o Ademir Marinho, ele nos falou que tinha lei, essa lei foi partida dessa casa de lei através de um vereador em 2008, e eu falei, se tem uma lei, nós podemos revogá-la, nós podemos fazer uma emenda na lei. Assim eu fiz a emenda, projeto, eu vejo que foi bem interessante, contempla todas as situações, foi falado aqui na manhã de ontem, que o projeto podia liberar para levar animais para o ginásio internacional. Artigo 2º. Fica proibido a realização das atividades do ginásio internacional de Faria, evento de utilização direta ou indireta de animais de qualquer raça, doméstico ou não. Ou seja, evento com animais, não pode fazer. Aqui abre a possibilidade, aqui está dizendo também, em relação... Ou a prefeitura poderia doar, ceder para a pessoa, ou poderia cobrar também. E fala também que a responsabilidade de deixar o ginásio da mesma maneira que ele pegou é da pessoa que vai pegar emprestado. Alguém de vocês acha que a Igreja Católica vai pegar um ginásio para fazer um grande evento de jubileu de ouro? Se alguma pessoa que estiver participando do evento Se ela quebrar uma cadeira, ela não vai repor? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Você acha que alguma igreja evangélica vai fazer um grande evento, evento importante? Você acha que se tem algum dano, nobre vereador pedindo Porto Rico, a instituição não vai pagar? É claro que vai pagar, porque a dor de barriga não dá só uma vez. Ele vai precisar daqui a 50 anos, daqui a 10 anos, tá bom? Então foi um projeto que eu vejo importante, que eu vejo que daria para nós darmos essa liberdade para o prefeito, porque quem conhece a administração pública sabe que o prefeito só pode fazer o que está previsto na lei, e já tem uma lei, já existe uma lei que proíbe, ou seja, por mais que o prefeito queira liberar esse ginásio para a grande festa que vai ter o ano que vem, com essa lei em vigor ele não pode. Por mais que chegue o bispo, ou todo o credo religioso, que não, é importante fazer, liberar, ele não pode, porque a administração pública só pode fazer o que está previsto na lei. Infelizmente, não tivemos esse entendimento no dia de ontem, porque antes de ontem, todos tinham esse entendimento, salvo o nobre vereador Luiz Aceda e a nobre vereadora Jamel, na qual eu admiro, falou o posicionamento deles e pronto, acabou. Mas os demais colegas já tinham entendimento que realmente essa lei ia ser salutar para o nosso município, até que essa lei, antes de chegar nessa casa de leis, passou por 3 ou 4 comissões, e eu estava observando lá, nobre vereador Vespa, cada relatório extraordinário falando da importância de estar usando esse bem público, o bem-estar da nossa população. Ontem eu citei aqui inúmeros ginásios do Brasil que tem evento cultural evangélico de grande monta. Inúmeros. Tá? E você tem hoje, nós estamos no século XXI, hoje nós temos tecnologia para não estragar o piso do negócio. Vem me falar ontem aqui, até que uma pessoa com tamanco lá podia furar ou estragar o piso. Minha santa paciência, nós temos hoje inúmeras situações que vai preservar o ginásio internacional. Agora você tem aquela obra faraônica, extraordinária, que poucos locais têm. E você tem condições de estar usando para beneficiar a população de Anápolis, eu não vejo por quê. Mas nós estamos aqui no plenário, o plenário aqui é soberano, eu respeito a posição de cada um dos vereadores, apesar de não concordar, mas eu respeito, porque eu já tinha falado desse projeto aí com grande parte dos mesmos, mas ontem teve que o pessoal achou por bem, devido à visita do Ademir Marinho, que estava aqui nessa casa de leis, mostrando o quão ia ser prejudicial caso esse projeto pudesse passar. Eu não vejo prejudicial nenhum, porque uma vez que essa lei tivesse aprovada e o prefeito sancionado, se o prefeito não quisesse emprestar para ninguém, nobre vereador Mauro Severiano, ele não emprestaria. Por quê? Ele tem o poder discricionário de emprestar ou não. É o poder discricionário do poder executivo. Então ele poderia colocar um decreto que proibiria, pronto. O ginásio internacional é competência do executivo, mas a função nossa é o quê? Fazer a lei para liberar essa possibilidade. Então é isso aí, essa é a nossa função, era de realmente usar esse ginásio internacional, abrir essa possibilidade, não quer dizer que ia usar ou não, abrir a possibilidade para o prefeito, caso ele quisesse, liberar para alguns eventos importantes do nosso município. Então é só isso. Outro assunto importante também, isso aqui vai para a mesa diretiva, é que nós estamos aqui, nobre presidente, para cumprir a lei orgânica e o regimento interno. E no artigo 187, os prazos estabelecidos para o uso das palavras. Artigo 7º, 1 minuto quando o vereador por motivo de citação por outro. Ou seja, nobre presidente, ontem inúmeras vezes alguns colegas aí citaram o nosso nome, até de maneira pejorativa e agressiva, pedi para fazer a réplica e Vossa Excelência não liberou. Falou que não ia liberar de maneira alguma, que ia ter que ser no final. Então gostaria que essa mesa diretora pudesse fazer o que está previsto no regimento interno. Ou seja, se 10 vereadores falou mal ou de qualquer maneira do novo vereador Pedrinho Porto Rico ou do Sargento Pereira, se ele se sentir prejudicado, ele tem pelo regimento, todas as 10 pessoas que falou, ele tem direito a falar. Então nós temos que cumprir o que está previsto em regimento. Nós ontem, enquanto tem a discussão no campo das ideias, é muito salutar o novo vereador Mauro Severiano. Só falou aqui, colocou sua posição, veio o novo vereador Luiz Lacerda, falou posição, respeito, e os demais. Agora um vereador eleito pelo povo, passar para a parte pessoal, para a parte de agressão, isso é uma vergonha. Nós temos que respeitar, enquanto o nobre vereador Ederson Lopes tem um entendimento, o Zezinho tem outro, a gente aceita, a discussão é importante. O nobre vereador Mauro Severiano fala muito bem, fala uma questão muito interessante, que fala que o parlamento é feito para falar, né, vereador? É cada discussão, enquanto está no campo das ideias, eu até acho interessante. Agora, quando vai para a parte agressividade, é muito feio. É muito feito. Então nós temos que coibir esse tipo de ação nessa casa de leis. Enquanto o vereador estiver discutindo, a gente até aceita. Agora, quando vai para o campo pessoal, ontem teve vereador que falou até do meu assessor, é brincadeira. É vergonhoso. Né? Você usar o tempo que a população tem para discutir um assunto interessante, foi usar para falar do nosso assessor. Então nós temos que realmente ter esse cuidado especial aí, para que essa casa de leis não venha cair como se diz, no vexatório. Eu acredito que essa ação que nós tivemos ontem, que esse desgaste, de uma certa forma, que nós tivemos ontem, talvez nós não precisaríamos. Se tivesse uma discussão melhor, tivesse desenhado todo esse processo melhor, nós não poderíamos ter esse desgaste. Outra coisa importante aqui, que eu não poderia deixar de falar, antes de acabar esse semestre, eu fiz o contato com a professora Virgínia, mandei um ofício para ela, para que ela pudesse organizar o exame de saúde das merendeiras do nosso município. E até hoje não resolveu. E tem gestores aí que estão assediando os servidores para que os mesmos paguem para fazer o exame de saúde. Se é obrigação da prefeitura, quem tem que pagar é a prefeitura. Então, já fiz o contato com ela, ontem eu liguei para a Mel, pedi para ela fazer um circular para que possa suspender a situação até que a prefeitura dê uma solução para que resolva o problema da saúde. Porque o servidor não pode pagar esse exame, sendo que é obrigação da prefeitura. É só isso, presidente. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Somente esclarecendo a Vossa Senhoria e também a quem nos assiste e ouve, foram concedidas 2 réplicas à Vossa Senhoria e eu disse que a terceira seria dada no final, porque as justificativas de Vossa Senhoria eram as mesmas e os questionamentos também eram os mesmos. Mas é prerrogativa do presidente conceder ou não a palavra. Não, o regimento permanece perfeito. É prerrogativa do presidente determinar o uso da palavra ou não. Para o uso da palavra por até 10 minutos no grande expediente, vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Bom dia, senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, imprensa presente, populares que nos acompanha. Bom dia a todos. Senhor presidente, eu quero nesta manhã usar esta tribuna para fazer 2 homenagens e uma terceira, rapidamente. E a primeira homenagem que eu quero fazer, fazendo alusão ao dia de amanhã, vereador Luiz Lacerda, dia 11, escreveu o seguinte: representante da justiça, da liberdade e da cidadania, seu trabalho é indispensável para o exercício de uma democracia efetiva. Muito obrigado pela sua dedicação e empenho.
garantir igualdade e a plena justiça é a sua principal tarefa. Representar os direitos humanos e ajudar e a garantir uma organização social também são características da sua profissão. É impossível não nos sentirmos orgulhosos por ter profissional tão comprometido com o seu dever como você. Continue sendo um exemplo para todos nós. Parabéns, advogados. Amanhã é o dia do advogado e eu quero parabenizar a todos os advogados. Temos aqui o vereador Jean, também a Milton Batista, me ajuda aí, professora Geli, também Miriam Garcia, Mauro José Severiano. Quero parabenizar a todos os advogados amanhã pelo seu dia, usando o vosso nome, vereador Mauro José Severiano. Ele, enfim, a todos os advogados, os nossos cumprimentos. Também quero, senhor presidente, amanhã, dia 11, é comemorado já o Dia do Estudante. A data celebra, senhor presidente, uma atividade básica dos cidadãos, responsável pela busca por conhecimento, através do estudo constante sobre todas as coisas que rodeiam e fazem parte da humanidade e do universo. Uma boa educação e ensino escolar ajudam a formar, professora Geli, uma sociedade sólida, com senso crítico apurado para solucionar crises, além de formar profissionais qualificados. Parabéns a todos os estudantes. Quero fazer aqui um pedido a todos os estudantes que me ouvem nesta manhã. Se esforce, use o tempo, professora Geli, que você tem estudante para estudar, porque muitos gostariam de estudar e quase não estudaram por falta de oportunidade, Jacques. Então eu quero fazer aqui um pedido aos estudantes. Amanhã, dia 11, é comemorar também o Dia do Estudante. Use o seu tempo, use o período que você vai estar sentado numa carteira escolar. Faça para o seu futuro um investimento agora, através da sua dedicação aos seus estudos. Conceda a palavra à vereadora, professora Geli.
Obrigada, vereador, pastor Vilmar Silvestre. E muito bem lembrado por vossa senhoria, é o dia de amanhã em que se comemora o Dia do Advogado. E quero, sem dúvida nenhuma, parabenizar todos os advogados aqui de Anápolis e parabenizo-os em nome do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Anápolis, doutor Ronivan. E cumprimentando a todos, eu tenho a honra de fazer parte de uma comissão no OAB, a Comissão de Direitos Humanos. E, sem dúvida nenhuma, os advogados são essenciais para que aconteça a efetivação da justiça. E eu quero parabenizar a todos. E, sem dúvida nenhuma, também aos estudantes. E estudante, eu digo que eu amo escola, porque estudante é vida. É uma alegria muito grande, é um ambiente escolar, é um ambiente de muito conhecimento, de construção desse conhecimento, e que esses estudantes, como Vossa Senhoria bem disse, que eles possam entender a importância desse momento de aprendizagem e, sobretudo, a aplicação dessa aprendizagem no cotidiano e que todos os ensinamentos ali transmitidos possam ter significado a vida de todos os estudantes para a transformação social. Então, parabenizo também todos os estudantes da cidade de Anápolis. Muito obrigada.
Também concedo a parte do vereador Jackson Charles. Jackson, por favor, tem mais um assunto? Um minuto, por favor.
Muito obrigado, nobre vereador, pastor Vilmar Silvestre. Eu quero só aproveitar e também fazer uma referência à sua lembrança do Dia dos Advogados. É realmente uma profissão muito importante, digna. Mas eu quero aqui aproveitar a oportunidade e, em homenagem aos estudantes, dizer que amanhã nós estaremos realizando aqui nessa Casa de Leis uma sessão solene para homenagear o aluno destaque do ano de algumas escolas do município, obedecendo, inclusive, um projeto de decreto legislativo aprovado por todos os vereadores dessa casa. Nós estaremos aqui homenageando os alunos do Colégio Estadual Maria Aparecida Alves, da Escola Municipal Baronita Tesourado, da Escola Estadual Padre Fernando Gomes de Melo, da Escola Estadual Dr. Genserico Gonzaga Jaime e também da Escola Estadual Vereador Luiz de Almeida, amanhã às 19 horas aqui no plenário da Câmara Municipal. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jacques. Desejo sucesso na sua sessão solene amanhã. Com certeza será de uma importância muito grande. E eu quero concluir falando sobre os advogados, vereador Heber Mamede. Você conhece o meu filho, graças a Deus, um grande advogado, né? E eu tenho a honra de ter formado o meu filho um advogado da área da família, e graças a Deus, Deus tem honrado. Senhor presidente,
uma parte.
Um minuto, vereador Heber.
Eu quero parabenizar o Diogo e, ao mesmo tempo, parabenizar o meu genro, que formou junto com o Diogo. Parabéns a esses dois e parabéns para todos os advogados da cidade de Anápolis, que são merecedores dessa honra que o senhor está transmitindo a eles. Muito obrigado.
Isso, em nome do Dr. Rolivan, que é o presidente da OAB Anápolis, né, nós abraçamos a todos os advogados nesta data de amanhã, que é o dia do advogado. Senhor presidente, próximo domingo é comemorado, vereador Ederson Lopes, Dia dos Pais. Que nós tenhamos, né, na nossa mente essa comemoração, esse dia, vereador Jacques, como dia dos pais originais, dos pais que nós conhecemos, do meu velho pai, que faleceu já há algum tempo. Então, parabéns a todos os pais, que Deus possa liberar do seu alto e sublime trono uma bênção especial sobre os pais, a todos os pais, pais mais velhos, pais mais jovens, enfim, a todos os pais, o nosso abraço e parabéns pelo seu dia. Senhor presidente, é isso, devolvo a palavra, muito obrigado.
Convidamos, nesse momento, o vereador Jean Carlos, para o uso da palavra, ainda no grande expediente.
Bom dia, presidente Zier. Bom dia, demais pares, imprensa que faz a cobertura da sessão, demais pessoas participando aqui da sessão ordinária dessa quarta-feira, ouvintes da Rádio Manchester, telespectadores do Canal 5. Bom, eu primeiramente quero aqui também ressaltar a data comemorativa amanhã do dia 11 de agosto, do dia do advogado. Fico feliz aqui, fui antecipado pelo nobre vereador Vilmar Silvestre, registrando, né, os cumprimentos à classe dos advogados. E não poderia ser diferente da minha parte, como integrante da OAB Subseção Anápolis, fazer aqui uma deferência a essa classe de profissionais. E aqui já registrado, eu quero ressaltar também, né, a alguns nomes. Então quero cumprimentar a todos os inscritos da OAB Anápolis, em nome do atual presidente, Dr. Ronivan Peixoto de Moraes Júnior, e também do ex-presidente, Dr. Antônio Eri de Oliveira, que foi um ex-presidente aí e que nos muito honrou aí com a sua gestão. E, historicamente, aqui não poderia deixar de citar o nome do Dr. João Asmar, que é um baluarte aí da advocacia anapolina e que realmente nos honra muito com o seu conhecimento e sobretudo, sua índole na sua trajetória aí como advogado, professor, inclusive, de quase todos os advogados da cidade de Anápolis. E, por outro, também ressaltar dois nomes de advogados que me marcou muito na minha trajetória, inclusive, enquanto servidor na Procuradoria, que é o doutor Rodão Israel Casimiro, né, renomado advogado aí, anapolino, e do doutor Luiz Carlos Duarte Mendes,
todos dois ex-procuradores do município de Anápolis. Em nome deles, também quero estender a todos os advogados os nossos cumprimentos por essa profissão tão importante para o equilíbrio, Pereira, o equilíbrio realmente dos direitos e dos deveres fundamentais previstos na Constituição Brasileira. Cumprimentar aqui também o vereador Hamilton, que é advogado, a vereadora Geli, o vereador Mauro Bacharel e todos os demais aí integrantes da carreira da advocacia. É, só para registrar, o dia 11 de agosto é em respeito à fundação das duas primeiras faculdades foram instituídas. Dia 11 de agosto de 1857, em Olinda e em São Paulo. 1827, melhor dizendo. Pedindo aí ao presidente que faça respeitar o uso da palavra.
Novos colegas, nós estamos atrapalhando o raciocínio do novo vereador que está com o uso da palavra na tribuna. Vamos, pela obrigado. Gentileza.
Também registrar.
Se tiver conversas paralelas, que seja feita com mais parcimônia.
Já não tem muitos participando da sessão, mas seria bom, né, que os que estão participem de verdade. Bom, eu quero dizer aos senhores também, e aí o Vilmar também foi feliz em lembrar, amanhã também é dia dos estudantes, a todos os estudantes primários, secundaristas e também aos ensino superior, nossos cumprimentos para que possam realmente ser aí a nossa esperança de um Brasil melhor. Eu também quero abordar um outro assunto, senhor presidente, e quero pedir a Vossa Excelência, sei que também não é por omissão, mas quero reiterar com Vossa Excelência que determine a essa casa, sobretudo a procuradoria dessa casa, que elabore um ato administrativo de natureza jurídica para nos nortear quanto aos trabalhos dessa casa no período eleitoral. Eu quero aqui de público pedir vênia, me escusas, me retratar com três pessoas: Marlon Brando de Moraes, o Pedro Bento de Souza e o José Escobar Cavalcante. Lamentavelmente, eu me senti com a insegurança de realizar a sessão solene que estava prevista para hoje, para a entrega dos títulos cidadã Napolino. Por quê? Porque a resposta que eu tive é contraditória. Aqui diz, Vilmar, que nós podemos sim apresentar, vereador Jacques, realizar as sessões solenes respeitado o regimento. O regimento fala que na entrega do título tem que se compor a mesa e pode-se fazer pronunciamento pelo proponente do título. Entretanto, ao mesmo tempo, falou que nós não poderíamos fazer compor a mesa nenhum pré-candidato, nenhum candidato, vereador Jacques. E nem tampouco fazer o uso da palavra. Pois bem, eu creio que não é por aí. Nós não somos obrigados a afastar das atividades, então não podemos exercer o que a lei orgânica, no artigo 38, fala, sessões solenes, com todas as prerrogativas regimentais também. Só que fica uma insegurança instalada, tanto o presidente quanto eu ficamos receosos e eu fiquei, outra alternativa não me restou, em passar um carão e pedir desculpas para os homenageados, que inclusive tinha gente embarcando de São Paulo para vir participar da sessão hoje, e eu só tenho a pedir desculpas para esses três homenageados e dizer que nós vamos realizar um momento conveniente, sem receio. Mas quero pedir a Vossa Excelência e a toda a mesa que peça a procuradoria dessa casa para baixar um ato administrativo para que não deixe nós nessa insegurança jurídica. Porque eu tenho a minha convicção, mas diante do que foi respondido, eu confesso que fiquei com temerária a realização. E sobretudo para não prejudicar nenhum dos integrantes dessa casa, eu resolvi adiar. Mas realmente um constrangimento grande e que realmente, né, prejudica. Pessoas foram convidadas, eu só tenho a pedir desculpas e dizer a eles que nós vamos remarcar com a segurança e fazer uma sessão de forma tranquila e à altura do que eles realmente merecem. Eu não poderia fazer uma sessão aqui, Weders, sem poder, no mínimo, cumprimentá-los nessa tribuna. Seria um desprestígio com meus homenageados. Portanto, eu fui obrigado, né, a fazer essa retirada. Mas, assim, eu quero pedir à presidência, eu sei que o Lisier já também abordou, mas reitere, peça urgentemente, porque não é só isso. Nós temos outras diretrizes a ser observadas durante esse período eleitoral. Para que nós tenhamos toda a clareza necessária, vereador Jacques, e não incorramos nenhuma situação de constrangimento que possa prejudicar quaisquer que seja o vereador. Pois não.
Obrigado, vereador Jean. E eu tenho certeza absoluta que as pessoas que você buscou e vai homenageá-los vai entender plenamente o acontecido. Agora, é lamentável a questão da interpretação das leis. E nós ficamos realmente numa dependência total. Quer dizer, como você diz, pessoas que estavam preparadas para estar aqui hoje, de São Paulo e de outros lugares, é muito constrangedor. Mas eu tenho certeza absoluta que os seus homenageados vão entender isso e no momento certo você vai cumprir com aquilo que você prometeu a eles. Parabéns.
Obrigado.
Pelo uso da tribuna nessa
Obrigado,
manhã.
Irmã. Inclusive estávamos preparando fazer em uma única sessão homenagem aos três até para facilitar o cronograma e a agenda dessa casa. E por último, eu quero fazer apenas uma ponderação. O colega vereador Pereira não está nesse momento. Eu ontem não discuti acerca do projeto que tratava da permissão para o uso do ginásio para demais atividades, serem realizadas ali demais atividades. Eu quero dizer o seguinte, o que me levou realmente a modificar o entendimento na minha convicção não foi nenhuma ingerência, até porque eu não dou espaço para isso. Na verdade, fiquei bastante receoso pelas considerações que foram feitas, inclusive pela mídia napolina. E quando eu fui ler o inteiro teor do projeto do vereador Pereira, que aliás eu acho que é bom, tem pertinência e pode ser sim revisto, é porque tratava de forma mais ampla, vereador Edson. Se nós tivéssemos ali, o vereador tivesse redigido atividades religiosas de médio e grande porte, porque da forma que colocou atividades culturais, abriu um leque muito grande. Se bem que eu concordo com ele, que a autonomia administrativa para autorizar ou não é do gestor municipal, tanto do secretário de esportes quanto do próprio prefeito. E assim, por fim, eu penso até que essa lei, assim como a que proibiu o vereador Gleibon Martins, ela não deve partir daqui. Inclusive, eu falei para ele, você pode arguir em constitucionalidade, porque é uma prerrogativa do executivo a deliberar e apresentar projetos que tratam de natureza administrativa. E o uso dos espaços públicos municipais, seja bem de uso comum, seja bem de uso específico, ele é de autonomia administrativa do executivo. Portanto, foi por essas colocações, mas eu acho que o vereador Pereira teve boa intenção e é preciso ponderarmos as considerações, tanto do que a população, a mídia napolina, a própria secretaria pontuou, quanto também da propositura do vereador. Devemos respeitar e também avaliar de um modo mais, como diz, ponderado e respeitoso. Portanto, devolvo a palavra, era o que eu tinha a dizer.
Concordo, vereador, com a insegurança aí para diversas atividades dentro e fora da Câmara Municipal. Solicitamos isso ao nosso procurador, mas infelizmente as colocações deles não foram bem, digamos assim, tem dificuldade de interpretação e termina por não dar uma segurança assim, absoluta aos nossos procedimentos. Mas vamos reforçar essa solicitação que o senhor nos fez novamente. Encerrado o grande expediente, para o início da ordem do dia, solicito ao vereador Jackson Gleibon Martins que faça a aferição de quórum.
Vereador Paulo de Lima, vereador Vespa, vereador Frevo Daí, vereador Eber Mamed, vereador Jean Carlos, vereador Hamilton Filho, vereador Sargento Alberto, vereador Eli Rosa, vereador Mauro, vereador Luiz Lacerda, vereador Pastor Márcio Vestre, vereadora Professora Geli, vereadora Miriam Garcia, vereador Jackson Charles, vereador Lisiez Zé Borges, vereador Ederson Lopes, vereador Gleibon Martins, quórum suficiente, senhor presidente.
Concordo o suficiente. Iniciamos a ordem do dia e solicito ao vereador secretário que faça leitura dos projetos que estão na pauta dessa ordem do dia.
Processo em segunda votação, processo número 074-2016, da vereadora Miriam Garcia, que reconhece de utilidade pública municipal a comunidade terapêutica Novo Tempo e determina outras providências. Em segunda votação, senhor presidente.
O projeto está em discussão. O projeto de autoria da vereadora Miriam Garcia, que concede e reconhece utilidade pública, está em discussão. Discussões encerradas. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestam. Está aprovado.
Processo em primeira
Obrigada
votação.
Obrigada pelo apoio.
Processo em primeira votação de autoria da vereadora professora Geli, dispõe sobre a realização do Simpósio Municipal de Educação Inclusiva no município de Anápolis das Providências. As comissões de Constituição e Justiça, Educação e Finanças foram favoráveis ao projeto.
Projeto de autoria da professora Geli, dispõe sobre realização de simpósio, está em discussão.
Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente...
A senhora estará discutindo?
Discutindo. Desculpa, presidente. Não,
vereadora.
Desculpe.
Prossiga, por gentileza.
Vossa Excelência, sem dúvida, é o condutor dos trabalhos, desculpa. Mas eu tinha tanta certeza que o senhor me concederia a palavra que já comecei falando. Senhor presidente, esse projeto ele é muito importante para essa casa e para a cidade de Anápolis. O meu gabinete vem realizando, em parceria com vários vereadores que têm participado conosco, de audiências públicas e de um trabalho na nossa cidade no sentido de podermos trabalhar com a inclusão. Temos trabalhado com os autistas, temos trabalhado com o envelhecimento da pessoa com deficiência, temos trabalhado também com o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Isso tem tido um respaldo muito grande, tanto de colegas vereadores, quanto da cidade de Anápolis, e uma repercussão muito grande, no sentido de vermos como as famílias são carentes de orientação, os funcionários, as pessoas que trabalham diretamente com as deficiências, são também carentes de orientação. E nós realizamos, senhor presidente, no semestre passado, um seminário do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, em que Vossa Excelência nos auxiliou e muito, somos muito gratos a essa casa, pela ajuda que foi dada ao nosso gabinete para a realização desse seminário. E nós queremos que esse seja uma marca, não apenas do gabinete, mas seja uma marca dessa casa, do Legislativo Municipal, no sentido de podermos estarmos trabalhando com as deficiências na nossa cidade, de estarmos aí levando voz e orientando os profissionais e as famílias dos deficientes da nossa cidade. Por isso, senhor presidente, eu peço aos pares o apoio para que nós possamos aprovar esse projeto. Muito obrigada, senhor presidente.
Muito bem, projeto ainda em discussão. Discussões encerradas. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestam. Está aprovado em primeira votação.
Projeto também em primeira votação, de autoria da vereadora Miriam Garcia, que considera de utilidade pública municipal a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Primícia do Senhor e determina outras providências. Em primeira votação, senhor presidente.
Em discussão, presidente.
Projeto em primeira votação de autoria, vereadora Miriam Garcia, está em discussão. Em discussão, a autora da proposta, vereadora Miriam Garcia.
Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, nós estamos tentando, pedindo o apoio dos novos pares para a utilidade pública dessa igreja. Essa igreja se localiza lá no Adriana Parque, divisa com o Jandaia, naquela Avenida do Comércio. Eu conheço lá, eu já falei para as pessoas que eu conheço o pastor João Arcanjo, eu conheço a missionária Nice, pessoas sérias, pessoas imbuídas no melhor propósito possível de levar a palavra do Senhor, restaurar vidas. E então é por isso que nós pedimos a essa nobre casa, né, que possa propiciar essa utilidade pública a essa igreja. É necessário, conforme o regimento do nosso município, estamos aqui falando que são pessoas sérias e dignas do nosso respeito. Muito obrigada, presidente.
Propositura da vereadora Miriam Garcia, continua em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestam. Aprovada em primeira votação.
Processo também em primeira votação, de autoria da vereadora professora Geli, que dispõe sobre o título de utilidade pública ao Instituto do Patrimônio Histórico e Cultural, professor Jean Magalinski, As comissões de Constituição e Justiça e Finanças foram favoráveis ao projeto em primeira votação, senhor presidente.
Portanto, o projeto da professora Geli dispõe sobre título de utilidade pública e está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Na discussão, no primeiro momento, com prioridade, a autora da proposta, a vereadora Geli.
Senhor presidente, o Instituto de Patrimônio Histórico e Cultural, professor Jean Mangalinski, é uma entidade terceiro setor, sem fins lucrativos, que objetiva a aquisição e busca, obtenção e preservação, difusão e valorização do patrimônio cultural brasileiro e atuará especialmente no desenvolvimento de projetos museológicos e museográficos com a manutenção do Museu de Imigrantes do Estado de Goiás. Senhor presidente, esse instituto, ele tem aí na sua liderança o professor Jairo Alves Leite, que nos dá honra da sua presença aqui nessa manhã, e é um historiador que tem trabalhado aí no sentido de preservar a memória e a história da nossa cidade, e fez um brilhante trabalho, senhor presidente, um trabalho quando da filmagem do documentário Hollywood no Cerrado, e ele fez todo esse levantamento da história dos imigrantes da nossa cidade. Nós sabemos que na nossa cidade há muitos imigrantes, e ele fez todo um trabalho. Então, e é muito importante preservar essa história da nossa cidade, a história em todos os sentidos. E a história dos imigrantes, sem dúvida nenhuma, é muito importante. E esse instituto, além desse trabalho, vai ter o trabalho também aí da preservação da escrita e de orientação para essa história que acontece aqui na nossa cidade. E ele tem o apoio e a participação da Cúria Diocesana, inclusive tem a honra de ter o bispo Dom João Vilker fazendo parte da diretoria, é um da diretoria consultiva desse instituto. Então, sem dúvida nenhuma, é um instituto muito grande no sentido de preservar a cultura, de preservar a história da nossa cidade, e que nós precisamos de dar voz, de estarmos valorizando essas pessoas que trabalham pela cultura e também pela história, pela preservação histórica da nossa cidade. E eu peço os pares que possam nos apoiar para que nós possamos conceder esse título de utilidade pública a esse instituto tão grandioso para a nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Discutindo, senhor presidente.
Muito bem, professora. Vereador Mauro, também nas discussões.
Senhor presidente, eu gostaria, silêncio, Novos Pares, que a mesa já repreendeu muitas pessoas aí. Eu não sou da mesa, mas eu estou aqui. Olha, antes de falar desse projeto, vereadora Geli, esse projeto é de Vossa Excelência, mas de quem te passou isso aí, as ideias brilhantes, meu amigo Jairo, que está no plenário. Quem não conhece o Jairo, vai conhecer agora, que eu vou falar um pouco da vida dele. O Jairo, ele é pai daquela menina que está, nossa colaboradora, menina bonita ali, que é a nossa Ana Clara. Pouca gente sabe que o Jairo é feio, ela é bonita, né? Agora, deixando as brincadeiras de lado, o Jairo é um ex-funcionário público. Esse moço, funcionário de carreira, pediu demissão da coisa pública, porque ele estava sendo ameaçado. Isso é verdade, ele está ali. Isso é verídico. O Jairo pediu demissão porque estava sendo ameaçado por causa daquele negócio lá da TCA, daquele patrimônio histórico. Foi diretor do museu aqui, tem um serviço prestado em Anápolis, ele é de Jaraguá. Por isso, quando eu falo aqui, senhor presidente, que eu não dou título de cidadão, Ana Paulino, porque às vezes, a casa peca. Porque tem muitas pessoas que não colaboraram com a cidade de Anápolis, recebem um título de cidadão. E esse moço aí, eu estou pedindo em nome meu, que o presidente dá um título de cidadão para o Jairo, para a mesa. Não, é verdade, a mesa por obrigação. Uma pessoa que serviu bem o município, tem uma história bonita aqui. Eu acho que ele é merecedor de um título cidadão napolino. Prestou serviço em Anápolis, ele é professor de história, então um bom amigo que foi diretor do museu, ele é um historiador. Só quem conhece o Jairo pelo seu conhecimento gerais na cabeça, um grande historiador. Parabéns, Jairo.
Vereador, uma parte que eu só esqueci de falar uma coisa, pode ser?
Uma parte.
É só falar a respeito do Instituto para mostrar a importância, e Vossa Senhoria está falando muito bem do seu diretor, o professor Jairo Alves Leite. O Instituto Professor Jean Mangalinski, esse professor foi um dos fundadores do museu daqui de Anápolis, que o Jairo teve a honra já de ser lá o diretor do museu, e sem dúvida nenhuma é uma pessoa que preocupa-se com a história da nossa cidade. E esse instituto vai trabalhar exatamente com isso. Obrigada, vereadora.
Eu ia falar isso, a Vossa Excelência falou. Realmente, a vontade do Jairo, a história, qual país que não tem uma história? País que não tem uma história não é um país. Eu ia dar um título, pedir à mesa, na outra legislatura, que desse um título para o Juscelino Polonial, que foi meu professor também. Ele é da turma do Jairo. Mas como ele já é napolino, então, né, não é que ele merecia o título, ele já nasceu em Napa. E o Jairo é um cidadão que não nasceu na terra de Santana, mas uma pessoa que gosta tanto aqui da cidade, que ele tem todo esse serviço prestado. Então, parabéns, Jairo. Vou votar com muito orgulho nessa propositura da professora Geli. Obrigado.
Muito bem, vereador Mauro. Tem certas pessoas que são tão envolvidas com as coisas de Anápolis que às vezes a gente nem percebe. Né? Temos que a gente não, as pessoas estão transitando próximo da gente, a gente não pede carteira de identidade toda hora, né? Então, seguramente concederemos brevemente aí o título merecido de cidadão anapolino. Jairo.
Discutindo.
Também na discussão, vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Obrigado, senhor presidente. A minha alegria é maior em saber que o Jairo é meu conterrâneo. Somos lá de Jaraguá. Na verdade, eu sou da Mirilândia. Senhor presidente, eu quero também, com muita alegria, dizer que eu tive a honra de ser o relator na CCJ deste projeto, da professora Geli. E no início do meu relato, eu escrevi: quem não registra o presente está sujeito a esquecer do passado. Porque o registrar, o guardar o presente, com certeza, o futuro nos fará lembrar e valorizar, com certeza, o passado. Então, parabéns à professora Geli, parabéns também ao nosso amigo Jairo pelo perfil que o vereador Mauro nos passou aqui, né? E, com certeza, para mim foi uma honra ser o relator desta propositura. Obrigado, senhor professor Lisieiro José Borges.
Muito bem. Obrigado pelo professor aí. Também na discussão, vereador Eli Rosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero parabenizar a professora Geli. Como é que chama? Parabenizar o professor Jales Alves Leite. O Maurão disse que nunca dá título de cidadania, Mauro. Eu também nunca fiz essa propositura, mas eu penso que eu tenho saldo. Já emprestei alguns meus aí, mas se for da vontade do professor Jales receber o nosso título de cidadania, é uma honra concedê-lo. No entendimento, senhor professor, senhor presidente, eu sou colega do Jales, fui aluno e hoje colega do professor João Mangalinski. Esse instituto, com certeza, é um celeiro de informação, é um celeiro cultural. Então é uma honra muito grande votar num projeto desse, tendo o entendimento de que o professor João Mangalinski, que é polonês, conhece muito mais do estado de Goiás do que alguns historiadores goianos. Então, para mim, é uma honra muito grande poder manifestar o meu voto nesse projeto, professor Jales. E com certeza, no meu entendimento, o senhor, como já foi, e também hoje tenho a presunção que o senhor tem respeito pelo professor João Mangalinski, que é um patrimônio humano muitíssimo valoroso para o nosso estado de Goiás, para os registros históricos do estado de Goiás. Dessa forma e com esse pensamento, senhor presidente, que nós podemos, a cada dia que passa, essa casa ter mais motivação para fazer projetos, para valorizar, reconhecer a importância de pessoas que registram a história do nosso estado. Muito obrigado e vou falar, senhor presidente.
Também na discussão da proposta, vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, presidente. Presidente, na discussão desse projeto, eu quero cumprimentar a nossa vereadora, presidente do nosso partido, vereadora professora Geli, pelo reconhecimento. Porque muitas vezes tem esses projetos aqui na pauta, dando aqui utilidade pública, reconhecendo de utilidade pública, às vezes até outros reconhecimentos. E por trás, a gente vê aqui, como é que chama essa daqui do Jairo? A Instituto Cultural Professor Jama Galinski. E muitas vezes a gente não tem a noção, por isso que é bom o reconhecimento, por isso que é bom a lembrança de se fazer aqui, porque a gente não tem a noção exata de que por trás disso tem pessoas que dedicam aí realmente sua vida, que dedicam aí, abrem até mão da família, para poder estar por trás dessas instituições. Uma coisa que aparentemente para a gente aqui não tem importância, mas que graças à dedicação de pessoas igual o Jairo, é que está funcionando, é que está indo para frente, e sem dúvida nenhuma tem uma importância muito grande e precisa do reconhecimento, justamente para que nós possamos incentivar as pessoas que têm essa disposição do Jairo, que têm esse ânimo, a estar realmente seguindo em frente nessas empreitadas aí. E não é fácil, viu, Jairo? A gente sabe que dificilmente é um trabalho árduo e que dificilmente vem o reconhecimento. Então, por isso que é importante a gente estar aqui reconhecendo, importante o projeto da professora Geli nesse sentido, de reconhecer o trabalho das pessoas envolvidas, no caso aqui o Jairo, e que outras pessoas também, que possa servir de incentivo para que outras pessoas possam estar se envolvendo nessa área cultural, que a gente sabe que realmente é uma área difícil de mexer, porque justamente por isso que não tem o reconhecimento devido. Então, quero cumprimentar a professora Geli e cumprimentar o Jairo, viu, Jairo? Cumprimentar você pela sua dedicação e só quem está por trás realmente, quem está à frente de projetos igual esse, é que tem noção exata do tanto que é difícil, das dificuldades que apresenta no dia a dia, que enfrenta no dia a dia, sem reconhecimento, sem patrocínio. Então, são pessoas que realmente colocam o coração à frente desses eventos, dessas instituições, para poder levar avante esse trabalho. Então, por isso que temos que reconhecer realmente, e eu não tenho dúvida que a casa será unânime aqui na aprovação do projeto. Obrigado, presidente.
Vereador Vespa, também na discussão da proposta.
Obrigado, presidente. Também quero parabenizar a vereadora professora Geli por essa propositura. E falar do Jairo, como vocês todos já disseram, é fácil. Porque nós sabemos que é uma pessoa que ajudou e ajuda muito a cidade de Anápolis. Eu tenho o orgulho e o prazer de falar da pessoa dele, da sua digníssima esposa, Sinara, que eles foram vizinhos lá do meu cunhado ali, perto do estádio, muitos anos. Então a gente sabe da sua trajetória, sabe do seu caráter, da sua dignidade. É uma pessoa, vamos dizer, do nosso time, defensor da família, uma pessoa perseverante, e nós sabemos aí do seu caráter, como já foi dito, e todo mundo que é mais próximo dele sabe do que ele enfrentou as perseguições para poder manter seu caráter. Ele podia muito bem ter se vendido, ter voltado atrás com as suas atitudes, mas ele tem uma ideologia coerente, uma ideologia que vem de encontro com a vida religiosa, com a vida cristã, e ele assume os seus atos. Então é uma pessoa que tem o merecimento, que tem o crédito para poder tocar esse instituto. E também, como já foi dito aí, tem aí o aval, né, e o cabeça como o bispo Dom João Vivo. Então nós sabemos que, se Deus quiser, vai ser um grande sucesso aí a questão desse instituto, e vamos ser referência aí para o nosso estado de Goiás, para poder aí relembrar, guardar aí os nossos passados, né, as nossas coisas históricas. Então quero deixar meus parabéns e que possa, o mais rápido possível, a gente estar aí na localidade montado com uma grande estrutura para que possa servir principalmente a cidade anapolina. Obrigado, eu vou a palavra.
Muito bem, proposta ainda em discussão. Discussões encerradas. Em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovada em primeira votação. Requerimento,
senhor presidente, tem duas moções. Moção de pesado de autoria do vereador Paulo de Lima. A família da senhora Maria da Rocha França, falecida no último dia 9 de agosto de 2016. Deixa eu ver se é a mesma. A mesma. E também uma moção. Não, é só essa moção. O outro aqui é requerimento.
A moção de autoria do vereador Paulo de Lima está em discussão. Na discussão, o autor da proposta, vereador Paulo de Lima.
Presidente, isso é uma companheira nossa ali da Alexandrina, Albertino de Pina, há muitos anos, a dona Maria da Rocha França, veio a falecer ontem e está fazendo aí uma moção à família, né? Nesse dia tão difícil, na separação. Então, queria que fosse aprovado a gente mandar Câmara Municipal de Anápolis as condolências à família.
Muito bem. Seguramente será, vereador. Está em discussão, continua em discussão a moção de autoria do vereador Paulo de Lima. Discussões encerradas. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestam. Estão aprovadas.
Requerimento do vereador Sargento Alberto, entrega de moção de aplausos aos militares do... Aos militares...
Vereador Sargento Alberto.
Não sei. Requerimento de moção de aplausos, entrega dos militares. Homenageado das pessoas em extensiva folha de serviço prestada em nossa cidade na área de segurança pública, com dezenas de elogios e se apresenta como profissionais dedicados, zelosos e que colocam suas atividades a serviço dos interesses de nossa população. Frente ao reconhecimento da comunidade ao trabalho desenvolvido pelos homenageados, apresento a proposição e solicito a sua aprovação à Câmara. Mas é isso aí só. Tem não, só isso aí. É requerimento de moção.
Moção de aplauso. Redação está meia. Uma moção de aplauso de autoria de vereador Sargento Alberto.
Na ordem depois.
Bom, então prossiga com a leitura. Prossiga então a leitura dos demais requerimentos, vereador.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico. Requer o CMTD solicita pedido de faixa elevada na rua Bernardo Saião, quadra 24, lote 19, bairro Jaiara. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, ao CMTT, solicita pedido de faixa elevada na avenida Isaac, quadra 60, lote 3, bairro Filósofo Machado. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicita faixa elevada na avenida Souzânia, setor Escala. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, faixa elevada na avenida Souzânia, quadra 4, lote 27, setor residencial Jandaia. Ô, louco. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicita pedido de faixa elevada na avenida Souzânia, número 53, residencial Dom Felipe. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, serviço ao meio ambiente, limpeza de roçagem, limpeza na rua 1, quadra 14, lote 42, bairro São Joaquim. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Obras, Urbanas e Habitação, serviço de canalização de água para os últimos 150 metros da rua 6, quadra 14, lote 42, Vila Norte. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, a iluminação pública, serviço de lâmpada no poste da rua B, quadra 15, lote 8, e na rua B, quadra 9, lote 14, ambos nos bairros São Joaquim. Número de postes e anexos. Requerimento do vereador Sargento Alberto, serviço de obras, habitação, solicitando serviço de massa asfáltica para a rua dos Carreiros, no bairro Jundiaí. Requerimento do vereador Sargento Alberto, serviço de obras, solicitação de serviço de pavimentação da massa asfáltica para a rua Vianópolis, no bairro Calistópolis. Requerimento do vereador Sargento Alberto, ao meio ambiente, solicitando a instalação de aparelhos de ginástica ao longo da ciclovia paralela à Avenida Brasil Sul. Requerimento do vereador Sargento Alberto, serviço de tapa-buraco na rua JM2 e demais ruas do setor sul Jamil Miguel. Requerimento do vereador Sargento Alberto ao CMTT, solicita a demarcação da sinalização PARE no cruzamento das ruas Quilombos com a Chica da Silva, no setor Jardim Palmares. Requerimento do vereador Sargento Alberto ao Serviço de Obras, solicitação de tapa-buraco na rua 2, quadra 3, lote 5, Itamaraty, segunda etapa. Requerimento do vereador Sargento Alberto, requer um encaminhamento de ofício ao comando do terceiro RPN, solicitação de retorno dos policiamentos previsto no ostensivo para o distrito de Joanápolis. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicita lombofaixa na Avenida Senador Paranhos, quadra 21, lote 35, bairro Jardim Guanabara. E requerimento da vereadora professora Geli, serviços de solicitação de tapa-buracos na avenida, na rua 26C, esquina com rua 26A, Chacras Americanas, bairro de Lourdes. Senhor presidente, são esses requerimentos.
Os requerimentos estão em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
A discussão, vereador Pedrinho Porto Rico.
Senhor presidente, eu pedi aí uma iluminação lá no bairro São Joaquim, na rua B, porque realmente está um verdadeiro escuridão por lá, e aí tem vários postes lá que estão sem as referidas lâmpadas, estão queimadas, e eu pedi e vejo que é de extrema importância, até para dar mais segurança lá para aquela região. Pedi também algumas faixas elevadas aí para a cidade, inúmeras delas, que estão aos requerimentos, mas eu gostaria de debater pelo menos a lá do Guanabara, porque ali fica próximo ao Parque da Jaiara, onde desce ali do Guanabara, passando Ana Carolina e descendo para o Parque da Jaiara. Então ali, aquela faixa elevada lá, vai ser de extrema importância, senhor presidente. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Requerimentos ainda estão em discussão. As discussões estão encerradas. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestam. Estão aprovados. No uso da palavra, ainda temos alguns minutos. No uso da palavra pela ordem. Não temos inscrito no uso da palavra pela ordem? Então, vereador Paulo de Lima.
Presidente. Presidente, primeiramente, só queria desejar também aqui amanhã é o dia do advogado, então queria deixar aqui um abraço especial ao doutor Arunan, que é nosso companheiro aqui na Câmara, que nos ajuda todos os vereadores. Então, eu queria deixar aqui, como advogado, como um grande jurista que é, né, um homem da lei aqui na Câmara Municipal do Legislativo, que faz um grande trabalho para nós e todos os vereadores, respeita muito o doutor Arunan. Então, eu queria deixar aqui um abraço especial a ele, a toda a sua família, que é uma família muito grande de advogados, né, doutor Talmon, que foi candidato a presidente da OAB Anápolis, né? Quase que a gente venceu essa batalha, mas infelizmente não deu. Então, um abraço especial a toda a família dele, que sempre faz um grande trabalho na cidade de Anápolis, na área jurídica, né? Na área do direito. Então, um abraço a todos eles. Em nome dele, eu abraço todos os advogados da cidade de Anápolis e todos os bacharel de direito, que inclui a minha pessoa, Paulo de Lima, também, que já tenho 7 anos que formei em bacharel de direito, né? Eu, juntamente, né? O Maurão não sei se realmente fez, mas eu tenho certeza que a minha eu fiz. Obrigado a todos.
Muito bem. Bom, aproveitando aqui rapidamente também, homenagear os advogados, também na pessoa do meu sobrinho, Carlos Eduardo, que é um advogado, os demais advogados que estão aqui nessa casa, que trabalham nessa casa, e também lembrar aí dos pais. Realmente foi falado muito aqui na tribuna. Nós temos muitas festividades aí, dia das crianças, dia das mães. Os pais são pouco lembrados, principalmente nas questões comerciais. Mas parabenizar todos os pais aqui presentes, que nos prestam serviço aqui nessa casa, bem como aos vereadores. Acho que a grande maioria dos vereadores aqui são pais. Então, parabéns a todos nós que também têm a felicidade, a graça e a satisfação de ser pais de dois jovens. Bom, sem mais nada a tratar aí na ordem do dia, encerramos a ordem do dia, iniciamos as comunicações. A comunicação é o vereador Paulo de Lima.
Presidente, bem lembrado o Dia dos Pais, eu quero também deixar um abraço especialmente a mim, né, a minha pessoa, Paulo de Lima, né, como pai, e todos os pais da cidade de Anápolis, né? O nosso Luiz Lacerda, que já é avô, e todos aqui, né? Eu que já sou avô também, um abraço especial a todos eles. E também lembrar, presidente, que o meu filho, né? Até esqueci, não podia nem deixar. Meu filho Pedro Paulo de Lima é advogado e já está trabalhando. Um abraço especial para ele, né? Que na carreira dele, ele possa ter sucesso. Está começando agora, já tem seus clientes, já tem seu escritório. Então, que Deus abençoe ele também no dia do advogado. Então, e um abraço especial a todos os pais, né? Incluindo nossos companheiros aqui da Câmara Municipal, o nosso pastor Valdir, que é pai também, né? Então, todos aqui, né? Que são pais. O Levi está ali também, né? Os nossos meninos estão trabalhando também nas câmaras, né? Não sei. Se não é pai, vai ser, né? Com certeza, né? Então, todos eles aí, o dia é importante do pai. A família é a coisa mais importante, né? Do nosso laço, da nossa vida. Então, um abraço a todos.
É pai em potencial, né, Paulo de Lima? E também ali, a Narinha está aqui, nos presta serviço, que está saindo. Mande um abraço ao jovem Noel, né, papai da Nara. Que Deus o abençoe e lhe dê saúde. Continuando nas comunicações, sem mais inscritos nas comunicações e sem mais nada a tratar na sessão dessa data, sob a proteção de Deus, declaramos encerrada a presente sessão.